Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 632, falando sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o último da temporada 2019 da Fórmula 1. No primeiro bloco nós falamos principalmente de Lewis Hamilton, de Valtteri Bottas, de Mercedes e da corrida em si, o fato do DRS não ter funcionado no começo e ter funcionado no fim. E agora chegou a hora da gente falar sobre Ferrari, a Ferrari que mais uma vez se envolveu em polêmica com seus pilotos, bateu um pouquinho de cabeça no sábado na classificação, no domingo não conseguiu aí tirar muita coisa, fez uma parada meio estranha, porque parece que não havia necessidade alguma de se trazer dois pilotos ao mesmo tempo, e aí acabou se embananando, enrolando. Pode ou não ter tido consequências com esse fato de ter trazido os dois ao mesmo tempo para o pit. Enfim, não conseguiu um resultado, não conseguiu colocar nenhum dos seus pilotos na terceira colocação do campeonato, lugar que terminou Max Verstappen com a Red Bull. Max Verstappen que, enfim, também terminou à frente dos dois pilotos da Ferrari, foi o segundo colocado da corrida. Fábio Campos, a Grazielli Borek, com certeza, né? Teve atrapalhadas da Ferrari, aqui tem e-mail dela, torcedora, que é da equipe italiana, e ela diz o seguinte...
Estou curioso, antes de você ler, do que ela vai dizer da nossa discussão do primeiro bloco, sobre Ferrari e futuros pilotos, digamos assim.
Mas enfim, essa é uma coisa que a gente vai ter na semana que vem. Para esse programa, o que ela escreveu foi... Precisamos mesmo falar da Ferrari, ou melhor... de Binotto e a sua incrível equipe de estrategistas. O que foi a classificação no sábado? Não culpo o Vettel, o problema é a equipe que errou em algo básico e pior, já haviam feito o mesmo no início do campeonato. Novamente a equipe quase fazendo Leclerc ser desclassificado por causa do combustível. Novamente as estratégias, a parada dupla, pra quê? Pra quê, meu Deus? Eles estão achando que são a Mercedes? A parada dupla, parte 1. Precisavam chamar o Leclerc aquela hora? Não dava para esperar mais tempo na pista? A parada dupla, parte 2. Precisava acabar com a corrida do Vettel? Tá na hora de mandar esses mecânicos do pitstop caçarem outra equipe, virarem Drive to Survive e ficarem com inveja da Haas, porque a quantidade desse tipo de erros que cometeram este ano está demais. O Leclerc tomando aquela passada do Max... apesar de bonita, me pareceu que ficou com medo de acontecer o mesmo que no Brasil, porque se o Vettel fez o que fez, imagina o Max. Agora é 2020, espero que a Ferrari consiga desenvolver um carro que ande em curvas, porque até onde sei, eles disputam a Fórmula 1 e não um campeonato de arrancadão. Fábio Campos, tá por aí a revolta.
É um desabafo, né? Um desabafo,
E tem aqui, ó, por favor, mande o Binotto de volta para o cargo anterior e ache outra pessoa competente para cuidar da equipe. Ainda bem que parece que o chefão da Ferrari concorda comigo. Ele andou dizendo na Itália, depois do Brasil, que a Ferrari tinha grandes pilotos e problemas não eram eles, mas sim a falta do pulso de coordená-los. Um colega que mora na província de Modena me passou essa informação, então não sei a veracidade. E pela carga do senhor Ferrari fez depois da troca do Vettel, depois da cara, no domingo não me surpreenderia nada. Fábio Campos, depois de tanta revolta, comente o final de semana da Ferrari, começando pelo sábado, Fábio Campos.
Ela esqueceu um detalhe sério do domingo aí, que daqui a pouco eu lembro então, já que você pediu para começar pelo sábado. Na verdade, começa pela sexta, né? Porque a Ferrari já viu na sexta-feira que ela estava fora do ritmo, ela não tinha ali como arriscar muita coisa, como conseguir, melhor dizendo, arriscar foi até foi o que ela fez, na verdade. A expressão correta, ela não tinha muito como competir em condições normais. Eu me lembrei até do Grande Prêmio da Rússia, né? Quando a Mercedes fez uma estratégia que eu chamei de correr para as cordas, que foi apostar no inusitado para tentar alguma coisa, um safety car, que no caso da Mercedes deu certo. É incrível como as coisas que a Mercedes tenta dão certo, proporcionalmente ao que as coisas que a Ferrari tenta e não dão certo. Mas já na sexta-feira a Ferrari percebeu que tinha que inventar alguma coisa. Até aí faz parte do jogo. Tanto que na classificação ela faz a estratégia dupla, que é Leclerc pneus médios, Vettel pneus macios, que eram os mais inadequados teoricamente. Todo mundo conseguiu passar das grandes com pneu médio. Albon, enfim, as duas Mercedes, né, o Bottas até, mesmo sabendo que ia trocar de motor, foi até o Q3, enfim, é aquilo que nós falamos no primeiro bloco, né? Ele não tinha que poupar motor, então ele fez uma coisa que ninguém faz, que é ir até o Q3, mesmo sabendo, melhor dizendo, que vai largar de último, que corrobora a informação do primeiro bloco, do motor dele ser mais novo, enfim. E a Ferrari correu para as cordas no sentido de que ela tentou a estratégia dupla, que eu acho, quando eu falo correr para as cordas, até aí eu ainda acho uma estratégia válida. É claro que o que aconteceu na classificação é um erro, né, a equipe não conseguir completar a volta com o apagar das luzes, pode ser duas coisas, né? Ou no acender das luzes vermelhas, na verdade, né, porque foi o que aconteceu na cara do Leclerc. Ou a equipe soltou muito tarde, ou ficou aquele jogo de espera, vai lento, ganha tempo, não vai primeiro. Teve um áudio do Albon para a Red Bull dizendo: olha, vocês estão me soltando primeiro, eu tô numa posição que não é privilegiada. Então havia isso, a gente tem que analisar com calma. Não estou dizendo que a Ferrari não tem errado, mas muito da equação da classificação de sábado foi: não vou forçar, vai você primeiro, vou tentar o último do último segundo. Na hora eu até pensei que fosse estourar uma coisa na equipe, porque o rádio do Leclerc, é claro, né? Não deu tempo, não conseguimos fazer a volta, o Sebastian não acelerou a tempo. Parecia até parecia não, talvez fosse mesmo até uma indireta, gente. Eu estava atrás dele, era a minha vez de ir atrás. Eu não consegui, ele conseguiu. Será uma Hungria 2007? Não foi, porque quando a gente vê, o Vettel também está atrás do, acho que é do próprio Albon, na última tentativa.
Não, parece que é uma McLaren.
É uma McLaren? Eu achei que fosse uma Red Bull. Mas enfim. Aí você já pensa, você já muda um pouco, mas estava todo mundo ali no jogo de frear, de tentar passar por último. Esse é o sábado. Vamos para o domingo agora. O começo do domingo é pior do que qualquer coisa, talvez, porque há o problema do combustível, da declaração da Ferrari, de não ter declarado o combustível correto. A TV inglesa entrou em polvorosa, ali faltando meia hora para a corrida, porque a mensagem do Michael Masi é muito forte. Olha, há uma significante, eu uso a palavra, significante discrepância entre o alegado pela Ferrari e, dado a isso, encaminha o procedimento aos comissários. E muita gente achou que era punição na certa. Não foi, e eu até acho justo que não tenha sido, porque se não há uma. Se o problema é apenas o que a equipe declarou, se a equipe não correu fora do regulamento, mas divulgou para os delegados técnicos uma coisa errada, ela merece mesmo uma multa e pronto, não tinha que tirar o piloto da prova, a não ser que ele tenha, repito, corrido fora do regulamento. Eu não sei se a televisão nacional cobriu isso, ou passou a prova acompanhando isso ou não, Raposo, mas muita gente dava na Inglaterra como quase certo que ele perderia o pódio, que ele correu com asterisco. E no final, eu repito, eu acho que a decisão foi correta. Não acho, Graziella não vai gostar, mas não acho que o double stack, né, a parada dupla, uma equipe não tem que correr da parada dupla. Ela não tem que, não precisava. Se a equipe acha que precisa, ela tem que parar os dois carros. O problema foi a execução, que pode acontecer com uma parada única ou com uma parada dupla. Tudo bem, alguém pode dizer: poxa, mas acabou de trocar, já vem um... A equipe de Fórmula 1 hoje tem que estar pronta para isso. O problema da Ferrari não é onde eu discordo da Grazi, porque não precisava. Precisava. Se acha que aquele é o momento da prova, traz os dois. Se os dois têm segundos de diferença que proporcionam a dupla troca, eu acho válida. Porque um piloto ficar na pista uma volta a mais pode significar. A gente viu Singapura esse ano que foi. O que, que uma volta mais, uma menos? Não estou dizendo que era o caso de Abu Dhabi, embora Abu Dhabi é tradicionalmente uma pista de undercut. É tradicionalmente uma pista que quem para, volta, leva vantagem. Ah, se lembrar 2010, por exemplo, né, que onde o campeonato foi decidido nisso. Né, quem parou primeiro se beneficiou, teve o safety car no começo da prova, quem esticou não se deu bem, enfim, toda aquela história. Então é isso, Raposo. Eu acho que o problema foi que executou o pit stop ruim. O que a nossa cara ouvinte tem razão é que a Ferrari tem um problema de converter resultado, converter o seu carro em resultados, que é um problema que eu já falei aqui durante o ano inteiro. E acho que a Ferrari precisa fazer uma coisa, Raposo. Talvez na linha do que a Graziella falou. Mas vou te ouvir primeiro, para não estender e poupar a minha pobre gargantinha. Quero te ouvir sobre a Ferrari, depois eu volto e concluo o que para mim seria o dedo na ferida que a Ferrari precisa ter. Talvez você tenha a resposta, inclusive, possa dá-la antes de mim.
Sobre o sábado, é realmente inexplicável por que se solta tão em cima, né? A gente até, se fosse Monza, tudo bem, a gente entende Monza e a gente viu o que aconteceu em Monza. Por mais que tenha essas duas setas em Abu Dhabi que você falou, eu acho que não justifica.
É, não, mas a questão, rapidinho, Raposo, era emborrachamento da pista. Como a pista é uma pista pouco usada e ela é muito suja, por pó, por poeira ali da região, a tentativa de ir por último era para pegar o máximo da pista emborrachada. E, principalmente porque no FP3, o terceiro treino livre, os tempos estavam despencando à medida que a pista foi, a noite ia chegando, enfim. A temperatura ia caindo, então tem esse fator, Raposo, de quem pega por último pega uma pista mais emborrachada e, dependendo da hora do dia, até um pouco mais frio, que ajuda também no cair da tarde.
Pode ser ignorância minha, mas não é possível que 3 ou 4 carros, que seria a diferença de ter soltado, sei lá, 15, 20 segundos antes, faria tanto.
Eles trabalham, você tem razão, eu não estou tirando sua razão, mas eles trabalham com essa do resultado, otimização máxima. Se 3 ou 4 borrachas a mais, centímetros, milímetros, micromilímetros, se é que existe isso, não existe, puderem entrar na pista, eles tentam pegar. Mas, por favor, continue, eu vou me calar agora, eu prometo.
Mas, enfim, um erro que eu também não sei se mudaria muita coisa ali naquele grid, porque Poderia, de repente, tirar o Verstappen de onde estava, né? Mas a volta do Verstappen foi muito boa também. Então, também não sei o quão impactante foi essa batida de cabeça, o quanto que o Leclerc realmente tiraria. Talvez, no máximo, ele conseguiria... No máximo, conseguiria não, né? Porque ele largou a frente do Vettel, né? O Vettel fez a volta, mas não conseguiu passar por ele. Então, realmente, não sei se teria algum efeito prático essa mudança, o Leclerc ter feito essa volta dele. No domingo, realmente, sabe, ter partido para as duas paradas, talvez eu discorde um pouquinho de você, Fábio Campos. Sim, tem que estar preparado e tudo mais, é uma equipe grande e tudo mais, mas não existia ali perigo algum de sofrer um undercut ou de conseguir, né, nossa, precisamos parar agora, que se a gente parar agora, a gente vai conseguir ganhar uma posição. Eu acho que uma volta mais para um dos dois ali não teria mudado absolutamente nada a ciência, a matemática da corrida, mas possivelmente, sei lá, teria dado tempo aí de uma dupla checada no equipamento, um posicionamento melhor e etc e tal, a coisa que uma parada naquela sequência ali, realmente, às vezes, alguma coisa que se desanda, não dá para voltar atrás e colocar as coisas no lugar. Então, eu acho que sim, foi uma corrida bem reflexo, apesar que a gente está fugindo bastante de falar da temporada, mas foi uma corrida que reflete bastante aí na questão de atrapalhadas, de erros, de estratégia e tudo mais. A questão da Ferrari 2019, no meu ponto de vista, bateram cabeça e conseguiram perder. Mesmo para o Verstappen, que teve aí um segundo temporada, uma fase bem estranha, né, depois das férias de verão, depois de Spa até, talvez, Japão, assim, alguns resultados bem ruins, alguns abandonos. Mesmo assim, Verstappen consegue terminar com essa terceira colocação, que foi uma vitória gigante para o piloto da Red Bull. Mas qual é o dedo na ferida, Fábio Campos? Estou curioso.
Que é uma coisa que a Graziella esbarrou, né? Que é a questão de tirar o Binotto. Eu até não acho que tenha que tirar o Binotto, mas talvez encaixar alguém, porque veja como as equipes de Fórmula 1 têm estruturas bem diferentes, né? Algumas têm diretor esportivo, outras têm um diretor de estratégia muito atuante, outras têm lá a figura do Toto Wolff, que é um que fica ali no box, monitorando tudo, intervém muito pouco, mas enfim, tá ali com todos os botõezinhos de quem ele quiser falar para apertar e falar. Não há uma estrutura, a Fórmula 1 não tem uma estrutura definida de todas as equipes têm os mesmos cargos, é o que eu estou querendo dizer. E falta na Ferrari talvez um cargo do diretor esportivo, do diretor de estratégia. Talvez o Binotto pode continuar como o chefão principal, até porque eu posso estar extremamente enganado, posso quebrar minha cara, mas me parece, como disse aqui pós Grande Prêmio do Brasil, me parece que vai saber lidar com o acidente dos dois Interlagos, me parece que não vai haver proibição no começo de 2020. Me parece, eu tenho 35 asteriscos para colocar sempre nessa frase, porque colocar a mão no fogo pelas equipes de Fórmula 1 defender o esporte, eu hesito muito em fazer isso. Mas me parece, repito, que ele vai... Não vai proibir, não vai para o caminho mais fácil, mais pobre, mais tacanho. Ou seja, talvez seja um cara para continuar ali no comando da equipe, principalmente por essa razão e também, mais importante até, ou tão importante quanto, a equipe ter uma estrutura de produção de um equipamento que não é um desastre. Faltou a Ferrari em 2019 converter. Eu não consigo, Raposo, não sei se você consegue. O ouvinte talvez consiga. Eu não consigo apontar exatamente o dedo de qual é o problema da Ferrari. Se é parada no box, se é bolar as estratégias, se é conseguir extrair do pneu, se é fazer a seleção de pneus adequada, começar com o pneu certinho. É por isso que eu falo, é o conjunto. É todo final de semana tem um problema, parece que diferente. E isso é um problema. Então, contratar ali talvez um... Não sei se um Eric Boullier, eu não estou falando que é este nome não, tá gente? Eu tô tentando assemelhar o cargo. Alguém, ou Gil de Ferran na McLaren, alguém que seja um cara, olha, você vai cuidar da estratégia, cara. Você vai ser o cara da pista ali, um cara de nome, um cara com experiência, e você vai entrar no domingo, principalmente. Claro que você vai trabalhar na fábrica todo final de semana, mas a sua principal é um engenheiro. A Fórmula 1 tem tantos cargos, né? Engenheiro de performance, engenheiro de corrida, engenheiro de desempenho. Certamente a Ferrari tem esses cargos lá nomeadinhos, mas colocar um cara com poder para no domingo, para saber ler, um cara que saiba ler. Olha, essa corrida aqui, é o número de paradas é esse. Olha, porque esse básico está faltando, parece que na Ferrari. Repito, execução, que é mais simples de resolver, na minha opinião, do que fazer um carro rápido. Embora a nossa ouvinte tenha acertado quando ela disse, não é a corrida de dragster. A Ferrari foi, por um lado, muito forte, muito rápida de reta, e isso matou ela em curvas. Em Abu Dhabi aconteceu isso de novo. E 2020? Essa é a pergunta. Será um carro muito rápido de reta? Será um carro mais equilibrado? Será esse desastre de tentar corrigir no meio do campeonato e perder em um lado e não ganhar em outro? Porque eles, claramente e assumidamente, o Binotto falou isso para a televisão inglesa. Assumidamente, eles tiraram um pouco de velocidade de reta para ganhar em curva. Abu Dhabi mostrou que eles ainda estão longe. Porque é aquele negócio, né, Raposo? Mudar, fazer um remendo num projeto durante o campeonato é muito mais difícil do que começar o carro do zero. Espero que o carro do zero que eles tenham já está em estágio avançado nessa hora, que é o carro de 2020, que ele tenha esse equilíbrio, porque esse defeito a Ferrari também mostrou. Não adianta ser perfeitinha nas estratégias, trocar pneu certinho, bonitinho. Se o carro der os sinais que deram os carros da Ferrari nas últimas três provas, coincidentemente ou não, após a contestação do fluxo de combustível que ela trabalha no seu motor. Será que isso acabou com a Ferrari ou não? Responde você aí, Raposo.
Eu vou deixar para os nossos ouvintes responder essa questão. Para a semana que vem, porque a Grazi até fala assim, vou chupinhar a ideia do Felipe lá no grupo de apoiadores, que o Felipe enumerou algumas perguntas da temporada, que quais são os melhores pilotos, o estreante, a decepção, a melhor corrida do ano. Mas como nós vamos falar da temporada
só... O Raposo adorou essa ideia, adorou, tá, gente? Eu já vou contar pra vocês. Ele quer fazer o programa da semana que vem, um top ranking dos rankings de lista, de os melhores, os cinco... já tô adiantando pra vocês o que eu ouvi nos bastidores do café. Ele adorou essa ideia aí.
Então eu convido a você, ouvinte, a mandar a sua lista. Manda a sua lista, os tópicos que você quer colocar aí. Crie você os seus tópicos e manda aqui. A gente vai fazer aqui um mix na semana que vem. Quem foram os melhores?
Dizer que o programa semana que vem é um top 5. Top 5 dos melhores pilotos, as melhores corridas, os melhores carros. Não,
pode ser mais do que. Pode ser mais de 5, depende da quantidade de.
5 já não é difícil. Já não é difícil o suficiente para você 5. Você quer mais de 5.
Depende das provocações dos nossos ouvintes. Assim como a Grazi, que mandou uma provocação para você, Fábio Campos.
Ah, ela anda muito solta nas redes sociais, eu já digo isso.
Ela diz o seguinte: e Campos, me diz aí, mas calmamente, ela coloca aqui em letras garrafais, o que acha de Ferrari ter mantido seu poder de veto? Detesto te dizer isso, mas sempre apostei que isso não ia mudar.
É, uma catástrofe essa notícia, é a pior notícia de 2019, vai na contramão de tudo que está acontecendo em 2020 para 2021, é a Liberty se diminuindo, se curvando, é a Fórmula 1 se apequenando, não dando a ela própria o direito de fazer o seu regulamento, é isso absurdo, isso vale um café expresso, viu, o Grazi, talvez aí nas férias eu vou querer entrar mais nesse assunto, lá no Twitter também, para onde eu preciso voltar rapidamente. É um tema para a gente dissertar, Grazi, mas é uma tragédia. Você sabia muito bem que eu ia... Por isso você pediu para eu responder calmamente. É uma tragédia. É a Fórmula 1 pequena. É a Fórmula 1 dando continuidade a um pensamento que tem a ver com a outra gestão. Não tem nada a ver com essa gestão. É absolutamente incompreensível que essa gestão tenha se sujeitado a isso. Mas é o medo. É o medo que a Fórmula 1 tem de perder a Ferrari. Sendo que a Ferrari... desaparece do mapa se ela sair da Fórmula 1. A Fórmula 1 não desaparece se a Ferrari sair dela. Mas é o dinheiro. Os caras pensam muito no bolso deles. Então, eles cedem, eles abaixam a cabeça para quem eles acham que pode ser tão importante quanto o campeonato mundial que faz 70 anos no ano que vem.
Muito bem, Fábio Campos. Dito sobre isso, dito sobre a Ferrari, nós recebemos uma pergunta aqui bem interessante, né? Acho legal. Ah, só registrando
a Ferrari. Você vai falar sobre o Carlos Sainz, sobre a transmissão internacional? Você não quer falar sobre isso?
Que tal você deixar eu ancorar o programa?
Depois dessa, eu me calo aqui permanentemente. Responderei apenas sim ou não a todas as perguntas agora.
Registrando aqui o e-mail do Alexandre Sandrini, né? Fala galera do Café com Velocidade, gostaria que te deixar a minha indignação com a Ferrari. Chega a ser difícil acreditar, eles erram sempre, então, Alessandro, só registrando aqui, porque nós acabamos, né, de comentar esse tema, você ouviu aí agora há pouco. Agora, eu como âncora do programa, eu vou ler o e-mail que nós recebemos aqui do Marcos Vinícius, que estava aqui programado para ser lido nesse instante. Marcos Vinícius Prestes da Silva, seu e-mail diz o seguinte: olá, queria levantar um questionamento para vocês da mesa. Após olhar o GP de Abu Dhabi e ver que no final da corrida o Carlos Sainz propuseram uma nova estratégia, visto que ele perderia posições se continuasse com os mesmos compostos de pneus, e na última volta conseguiu a 10ª posição e sendo assim garantindo o 6º lugar do campeonato de pilotos. Será que é um exagero dizer que ele foi o top 4 da temporada? Por ter conseguido fazer uma temporada regular e apresentar bons resultados devido às limitações do seu carro? E o que podemos esperar da McLaren para o ano de 2020? Eu, Fábio Campos, como âncora desse programa, trago o Carlos Sainz agora para a mesa para a gente discutir.
Sim.
Sim, ele merece ser considerado o top 4 da temporada, top 4 da temporada. Eu não consigo falar top e o 4 em português. Dá um tilt na minha cabeça. Mas...
que absurdo. Top 4 é o mínimo. É o mínimo. É porque não tá, eu não consigo colocá-lo à frente de Hamilton, Verstappen e Leclerc. Mas essa quarta posição, me parece até, o ouvinte pergunta se não é muita ousadia, me parece até obrigação. colocar ele entre os quatro melhores. Ele foi muito melhor do que o Albon, muito melhor do que o Gasly, muito melhor do que o Vettel, muito melhor do que o Raikkonen, muito melhor do que o... Não tão melhor, mas melhor do que o Pérez, que fez uma corridaça que para mim foi o melhor em campo nesse último final de semana. Mas o Sainz conseguiu a posição na última volta e, aliás, fica aqui o asterisco, né, Raposo? De quem não nasceu só para elogiar e tem sempre que lembrar de algo para criticar. É vexame a transmissão, não mostrar a última volta, não perder a última volta, não é a primeira vez, aconteceu na França, inclusive. Né? Você perder uma volta, uma ultrapassagem de uma corrida de Fórmula 1, já é algo grave. Já é algo que mereceria reunião e puxão de orelha em quem quer que seja. Você perder isso na última volta é imperdoável. É imperdoável. Ainda mais recorrente. As transmissões da Fórmula 1 são nível C. Se a gente tiver que colocar uma escala em termos de... Já que isso aqui é listas, top, ranking, Raposo. É C. Não passa de ano. O nível das transmissões da Fórmula 1 em termos de perder imagem. Essa resistência absurda a dividir a tela. Que eu não consigo entender. Ah, mas que hoje em dia todo mundo assiste celular. Até os celulares hoje em dia você consegue ter uma boa visão de uma tela que pode ser eventualmente dividida. Não precisa fazer igual a NASCAR, que é quase metade da corrida em duas telas. Exagerando um pouco, mas enfim, eles usam muito isso. Você não precisa usar isso a torto e a direito, diria o outro. Mas numa última volta é legal. Na hora que o carro às vezes está fazendo uma parada no box e você está com uma ação na pista imperdível, a Fórmula 1 não pode, ela ainda não pode esnobar ultrapassagens. Ela ainda não chegou no ponto que a gente espera que chegue de é tanta ultrapassagem que perdeu uma ou outra. Ela não está podendo fazer isso. Ela teve quatro corridas esse ano em que foram espetáculos, no extremo da palavra. Abu Dhabi não foi. Então, perder a última volta da corrida, repito, de novo, mais uma vez, como perderam na França e já em outras ocasiões, é imperdoável. É imperdoável. Porque o sabor daquilo para quem estava vendo a corrida, e a corrida ia terminar num outro clima. Esses que se deixam levar pelo final da temporada 2019 e acham que a temporada foi toda uma maravilha, se esquecendo do começo, talvez tivessem a mesma tendência em Abu Dhabi. A corrida não foi tão ruim assim. Embora tenha sido, porque a última volta foi... E a ultrapassagem, não sei se você viu, você chegou a ver, Raposo, a ultrapassagem foi linda. A ultrapassagem foi bonita. Foi no final da reta, na segunda reta, na curva 11. O Hülkenberg tentou espremer, ele jogou o carro. Foi, mesmo com o DRS, tudo aquilo que nós discutimos no primeiro bloco, Raposo. Foi um belo movimento do Carlos Sainz. Tivesse sido uma ultrapassagem de DRS, mas nem isso foi. E os caras perderam. A transmissão... Você já imaginou, Raposo? Com toda a injustiça que esse meu comentário carrega. Porque uma quadra de basquete é algo facilmente monitorável. Um campo de futebol é algo muito mais facilmente monitorável. Mas você já imaginou, sendo cruel com quem merece a crueldade? Uma televisão que perde uma última sexta, um canal que perde o gol no último minuto. Você já imaginou isso? O peso é guardada a injustiça. Mas hoje todos os carros têm câmera. E todos os pontos da pista são monitorados, muitas vezes, com mais de uma câmera. É imperdoável. É imperdoável.
A Grazi cita nessa ultrapassagem do Sainz no final, que para variar a TV estava mostrando o Hamilton dando sozinho, não mostrou o que importava, enumerando aqui as melhores partes do GP. Outro que citou essa ultrapassagem como um dos grandes momentos aí da corrida, foi... Estou procurando aqui, porque eu estou descendo.
É muito e-mail, né? Não, eu te
Cássio, o Cássio Alexandre, né? Sobre a corrida de ontem, achei muito modorrenta, pouquíssimas ações, as melhores coisas foram o Sainz para cima do Hulk na última volta, e a ultrapassagem dupla do Verstappen, que ele coloca aqui. A ultrapassagem dupla do Verstappen foi legal, porque por ser em cima do Leclerc, mas ali já tínhamos o DRS, né? Então...
Mas o modo como o Leclerc volta a disputar a posição, porque sim, o Verstappen passa no final do retão, na reta principal, na curva 9. Na curva 11, o Leclerc vem por fora, não é, Raposo? Você lembra? Sim. Foi bonito. Ele não conseguiu, mas o modo como ele vai frear lá dentro, essas coisas, gente, mesmo tendo DRS, é outra história. Porque é a freada, há uma dividida, há um risco, há uma manobra. É o que eu vi nas 18 primeiras voltas da discussão que a gente teve no primeiro. Manobras. Isso e o nosso ouvinte, eu acho que na sua maioria, há de concordar. Uma coisa são manobras, outra coisa são, né, trocas de posições absolutamente sem graça.
O Danilo Duarte, Fábio Campos, para a gente registrar aqui o último e-mail e a gente falar sobre Reginaldo Leme, que nós prometemos que nós falaremos, ele diz o seguinte...
Então não é o último e-mail. Você falou que tinha e-mail sobre o tema, em questão do jornalista citado.
Tem, mas é assim...
Eu vou deixar você ancorar o programa, entendi.
É, tá bem desafiante hoje. Tá difícil. O que eu quis dizer é porque todos os outros e-mails sobre o Reginaldo Leme já foram pessoas que já foram citadas. O Danilo Duarte não teve nada dele citado ainda no programa, Fábio Campos. Então agora é o último que eu vou citar, depois eu voltarei
para o Fábio Campos. Irritar. Não há necessidade nenhuma de irritação de podar esse humilde comentarista aqui.
Enfim, Danilo Duarte. Mais uma vez, abrindo aspas para ele, o Stroll aprontou nas suas, batendo no Gasly e praticamente acabando com todas as possibilidades da Toro Rosso brigar com a Renault pela quinta colocação no Campeonato de Construtores. Minha pergunta, vocês acreditam que o Stroll tem vaga garantida na Racing Point enquanto seu pai for dono da equipe, ou uma hora ele vai se cansar de resolver colocar um piloto decente no lugar do filho?
Você quer responder essa, Angor? Já que você tá tão bravo, você quer começar essa?
Posso começar? Eu acho que não, Danilo. Ah, eu acho que o pai não vai acordar, pai é pai, ele tá lá simplesmente, unicamente por causa do filho. Se em algum momento ele concluir que o filho não tá dando mais, em vez de ele colocar um outro piloto, ele simplesmente vai pegar o chapéuzinho dele e vai embora. Eu acho que ele não continua na Fórmula 1 sem o filho. É a única, a grande motivação, talvez única motivação dele estar lá. Então, por mais desesperador que possa parecer e tudo. Agora, sobre o incidente de largada, talvez seja muito rigoroso culpar o Stroll dessa forma. Tanto é que entrou em investigação e não teve punição para ninguém. Porque é questão da largada, ele é sempre muito complicado. E me pareceu, na primeira vista, ali, depois de assistir replays e tudo mais, e o carro na curva, por falta daquela quantidade de carro, perde um pouco a sustentação e acaba dando abre um pouco o trajeto e acaba acertando ali a roda do Gasly, talvez não para punição mesmo. Então, não defendendo o Stroll, a qualidade dele, mas talvez nesse incidente especificamente, eu não seria aí tão rigoroso com ele. Fábio Campos, e o senhor, tem alguma ideia, visão diferente?
Do acidente, não. Do acidente, concordo plenamente com você. Eu acho... É um acidente que vários já cometeram, não houve ali nenhum disparate assintoso, né? É um erro, claro, mas eu acho que acontece com vários pilotos. Não acho que mais uma do Stroll. Ele não faz isso em todas as largadas, ele não é um cara que fica batendo em todo mundo. Tudo bem, talvez ele tenha um número de acidentes maior, se a gente for pegar um por um, somar cada um, talvez os números dele possam até ser os maiores, mas não é uma coisa sistêmica, não é aquela fase que o Grosjean passou, de bater com vários pilotos, enfim, não, acho que não chega a tanto. Agora, ele não é piloto para estar ali, nisso aí o Danilo, o grande Danilo, tá, tem é ouvinte nosso lá, a gente conheceu Interlagos, tem toda a razão. É aí onde até eu discordo um pouco do Raposo, eu não acho que acho que seria muito, muito amadorismo toda a operação para salvar a Force India, transformá-la em Racing Point, ser apenas, claro que é super importante o fator filho, né, pai fazendo ali uma, mas eu não acho que seja só para isso. Eu acho que uma hora vai ficar feio. Eu acho que hoje ele tá sem pressão nenhuma, pode bater, pode rodar, fica no Q1 14 vezes por ano e nas corridas do ano, no momento é pressão zero, que é erradíssimo, né? Fórmula 1 com pressão zero não cabe, né? O Ocon ficou de fora desse ano porque o filho tem lugar garantido. O Huckenberg está saindo da Fórmula 1. Se não tivesse ele, estava voltando para a Force India, para a Racing Point, certamente. Então, dessa vez, passa... Não estou falando de um piloto específico, não. O Verlaine não tem vaga na Fórmula 1. A gente pode fazer uma lista grande. É um piloto que merecia. O Van Dorn talvez merecesse mais uma chance. Esses caras estão perdendo para uma categoria onde há, não é que é tudo culpa dele, mas há uma categoria em que um assento não é viável porque é um assento cativo, é um assento de pai para filho, como disse o Raposo. Isso é inadmissível. né? A gente está falando do maior campeonato de corridas do mundo. Hoje ele não tem pressão nenhuma, como disse o Raposo. Mas eu acho que não vai durar. Eu acho, muito feeling também, que não vai durar para sempre, porque a discrepância para o Pérez é algo gritante, é avassalador. Né? Esse menino é um menino sem preparo. Ele não teve base suficiente, ele foi içado pela Williams. Enfim, ele está lá por causa de dinheiro. Ele está até melhorando, ele tem feito corridas em que ele tem mostrado que ele tem ganho posições durante a corrida. Algumas coisas ele tem até mostrado o ritmo. Ele tem um defeito claríssimo em classificação, ele não consegue. Então, é um cara que não teve formação. Poderia ter tido. Poderia ter passado por mais categorias. Pode até crescer ainda, mas uma coisa é fato. Ganhe ele o Grande Prêmio da Austrália no próximo ano. Mesmo que ele vença, ele está na Fórmula 1 por dinheiro. Isso é triste. Não para a turma do sempre foi assim. Aqueles que adoram nivelar por baixo. Ah, mas isso sempre teve na Fórmula 1. Eu, como não trabalho com essa prerrogativa, o que sempre existiu para mim não é motivo de convencimento, é motivo de crítica ainda maior. Não pode acontecer isso na maior categoria do mundo. Não importa se já aconteceu em outros anos. É errado. Não deve, não está certo. Faz parte do jornalismo criticar isso. E eu faço questão de criticar. Não pode.
Por mais cruel que seja, eu não acredito de verdade que o pai um dia seguirá.
Você não acha que daqui a 3 anos, se tiver nessa mesma coisa, não farão nada?
Não, o pai sai, acha algum investidor, põe a equipe em venda, vende a equipe, o investidor entra lá, a Race Point continua existindo e continua tocando o barco, talvez com outro nome, mas sem o pai, Stroll.
Mas vamos lá, veja bem, tô entendendo o que você está dizendo, mas só para deixar uma informação. A equipe não é só dele. Ele é,
não, mas
ele é o capitão de um fundo de investimento com vários acionistas.
Eu sei disso, mas a pergunta do Danilo é se o pai continuaria para sempre com o filho ou se em algum momento o pai acordaria e colocaria alguém no lugar do filho.
Você poderia ler a pergunta de novo, só para eu lembrar certinho das palavras do Danilo? Ou eu tô pedindo
Minha pergunta é, vocês acreditam que o Stroll tem vaga garantida na Racing Point enquanto seu pai for dono da equipe? Ou uma hora ele vai se cansar e resolver colocar um piloto decente no lugar do filho?
Certo.
O pai não vai.
Fará isso nunca, entendi.
O pai vai pegar o chapéu, vai embora, vai vender a parte dele. Quem quer continuar por lá segue tocando a equipe. Mas o pai não. O pai não vai falar, filho, você está demitido, eu vou continuar aqui na operação da Racing Point, agora nós vamos contratar outro piloto.
Sim, ok, entendi. Tendo a concordar, mas só outro asterisco. Ele não precisa vender a parte dele para sair. É só ele se desligar do fundo de investimentos, o fundo continua, né, porque eu não acredito que esses. Que todos entraram. Não é possível que são todos tão inocentes de seguir esse cara cegamente. Por mais que ele possa ser um empresário magnífico. Ninguém entra numa jogada dessa sem se informar, sem entender o que são perspectivas, prognósticos, sem olhar para aquilo ali com um olhar administrativo. Então, se o pai quiser sair, não precisa nem vender a parte dele. Pode vender do fundo de investimento, mas isso não mudaria nada na equipe. Quer dizer, mudaria o piloto, que é o que a gente está discutindo, que seja o mais importante, talvez.
Nós também recebemos um e-mail do Marcos Vinícius Palacios, mas esse e-mail será censurado, ou melhor, ele será adiado, porque é um e-mail que faz uma análise da temporada, Marcos.
Então ele vai para a semana que vem, não é censurado, você não usa essa palavra aqui, porque esse programa é incapaz de fazer qualquer tipo de censura.
É que eu gosto de provocar você, hoje você está muito saidinho, você está muito...
Estou debilitado.
É, tô vendo, imagina se eu tivesse... gozando da sua melhor saúde física. Se debilitado, você tá desse jeito. Mas enfim, este e-mail fica pra semana que vem. Por que, Fábio Campos? O Cesarino escreveu: lamento muito a saída do Reginaldo Leme da Globo, 41 anos, e qualidade do profissional são indiscutíveis. Galvão infartando, já não narra mais muita corrida. Acho que é o fim de uma era. Reginaldo e Galvão eram dupla mais tradicional das narrações da TV brasileira. Quem também mencionou sobre Reginaldo Leme, procurando aqui rapidamente... que eu coloquei negrito, o Alexandre Calazans fala aqui, né, que, e falando aquela questão lá dos comentaristas, que estavam substituindo o Reginaldo Leme, comentando sobre o DRS, falando do Luciano Burti. Então ele também chegou a falar do Reginaldo Leme aqui nos seus comentários. E deixa eu só verificar se não tem mais nenhum Reginaldo Leme aqui.
O senhor pode passar com tranquilidade pelo arquivo. Isso é um problema delicioso, que é que você está com tantas páginas de e-mail para ler que você tem que subir, procurar. Então, nós estamos com um problema bom. O senhor não fique com vergonha de falar, peraí que eu tenho que achar, porque se você fizer isso todo o programa, eu vou ficar felicíssimo. Tá vendo como eu te apoio? Você não me apoia, mas eu te apoio.
Mas, enfim, foram os dois que escreveram. Foram só esses dois. E, enfim, Fábio Campos, um jornalista que já está aí há 41 anos, né, acompanhando a Fórmula 1, boa parte desses 41 anos em loco, talvez os melhores anos dele, né, os anos em que ele realmente fazia diferença por estar lá e trazer e ter a liberdade de ter o programa lá Sinal Verde, que trazia curiosidades, fazendo sempre intervenções nas segundas-feiras, pós-corrida no Jornal Nacional, com as reportagens de pista, trazendo furos e tudo mais. Acabou, né, criando o anuário, que é um livro para colecionadores.
Que é uma das coisas mais difíceis de serem compradas no Brasil, diga-se.
E esse anuário, sabe, já está aí para mais de 20 edições, são fotos belíssimas, histórias da temporada, realmente é livro para colecionador ter e guardar. Mas que nos últimos anos, Fábio Campos, esse programa pode ser qualidade ou pode ser defeito, né? A gente não se deixa levar nunca pelo calor da emoção.
Qualidade.
No programa pós-morte do Bianchi, nós viemos aqui e apontamos culpas do Bianchi na morte dele, o que parecia um absurdo gigantesco, porque imagina, acabou de se anunciar a morte do piloto e vocês vêm colocar uma parcela da culpa nele. E agora, no pós-aposentadoria do Reginaldo Leme, não vamos ser hipócritas, né? Porque talvez nos últimos 2, 3, 5 anos, nós algumas dezenas de vezes fizemos críticas aqui a comentários, ultimamente sobre a perseguição que ele vinha fazendo ao Max Verstappen, por exemplo, né? de tudo que se fazia, que o Verstappen fazia na pista, era um cara inconsequente, que não pensava.
Você já citou isso várias vezes mesmo.
Despreparado e tudo mais. Então, assim, depois que acabou a farra do cobertura em loco da Globo, eu creio que o Reginaldo teve uma caída, e talvez seja até uma caída normal, porque aí você passa a depender realmente de ler as notícias, e não tem mais a questão de estar lá e colher as informações, e estar no olho do furacão realmente. Então, mas é um cara que eu respeito bastante, não é porque os comentários dele no final da carreira dele, se é que é o final da carreira dele, talvez tenha sido a final da Globo, né? A gente não sabe qual destino terá a Reginaldo Leme daqui para frente, mas enfim, neste fim do ciclo dele, não é porque a qualidade já estava deixando a desejar que a gente vai negar tudo que ele fez, todos os furos, todas as coberturas, o conhecimento, né? A gente teve aí por 2 ou 3 anos, né, aqui no Café com Velocidade, um quadro que se chamava Corridas Clássicas, que a gente se propunha assistir corridas do passado, então a gente voltava ali para na década de 80, década de 90, então ali a gente pegava um outro trabalho, tanto dele quanto do Galvão Bueno. Era um Galvão que preocupava-se mais em narrar do que em opinar, e se, acabava ficando realmente para o Reginaldo Leme. Então, Fábio Campos, de certa forma, é um marco, né, na cobertura da TV aqui brasileira. Era o grande nome, era o grande jornalista. E creio que você também cresceu, né, se espelhando e acompanhando o Reginaldo Leme, porque era a alternativa, né, que tinha, a alternativa não, né, era a única opção que tinha na época, era assistir pela Globo com Galvão e Reginaldo Leme. Você fez muito isso na sua infância. Quero te ouvir, você como jornalista de formação, como é que você foi, recebeu essa informação, essa notícia da saída do Reginaldo Leme, das coberturas, das corridas da Globo sobre a Fórmula 1.
Eu pensei muito, Raposo, em tuitar a respeito desse tema, e confesso para você que uma das raras vezes em que eu desisti, não fui à frente para comentar sobre esse assunto, Porque eu acho que é muito difícil falar sobre esse assunto sem... Eu acho muito difícil que as pessoas entendam o que eu penso sobre tudo isso. E se tiver muito ouvinte que for contra o que eu vou falar aqui, eu entendo plenamente. Eu sou jornalista por causa de dois nomes que você citou aí agora. Esses caras me fizeram ir para o jornalismo porque me fizeram querer estudar automobilismo, cobrir automobilismo e, quem sabe, viver de automobilismo. Então não há nenhum tipo de... você não gosta de fulano ou ciclano. Aliás, eu gosto muito de separar os dois nomes que você falou, porque um, para mim, é um caso de um escracho tremendo. Absolutamente, virou uma figura absolutamente folclórica para o lado negativo. Num país que bate palma para o ridículo. Num país que certos nomes ou figuras chegaram num ponto em que eles podem sentar em cima do nome que eles construíram. E não fazer mais uma... não mover uma unha, uma palha, para se aperfeiçoar, para estudar, para melhorar, para se desenvolver. Esse é o caso do outro, não é o caso do Reginaldo Leme. Então eu gosto muito de separar, porque muita gente mistura na análise. É claro que você pegar um... Ninguém tem que... enfim, as pessoas têm que saber medir o peso histórico de uma pessoa e o merecimento que ela tem de estar onde ela está. Para mim, quem construiu a carreira que ele construiu deveria, num país interessado nisso, sentir mais pressão para se manter na cadeira que ele lutou para ocupar. Né? E ele construiu a história dele numa Fórmula 1 em que você tinha acesso a pilotos, você jornalista, eu digo, né? Era uma Fórmula 1 de jornalistas que entravam nos boxes, que viviam as equipes de Fórmula 1. E ele ali pegou contato com muitos pilotos, brasileiros ou o Alan Prost, para citar alguns importantes, mas que é um tipo de Fórmula 1 que a cobertura hoje em dia mudou. Hoje em dia, você tem que saber o que é undercut para você falar na televisão. Você tem que saber. No Brasil, talvez menos, porque, eu repito, as pessoas toleram os erros pelo nome. Ah, narrador pode... Narrador, tem que ser o narrador. Ele fala besteira, mas ele leva emoção. Isso é um absurdo, na minha opinião. Isso, como jornalista, eu vejo isso como um absurdo. Jornalista tem que fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. Tem que se aprimorar. Tem que se desenvolver. Eu sinto essa pressão no café. Nós estamos aqui num podcast. Nós não estamos numa rede de televisão nacional, das maiores do mundo. E eu sinto, eu estou pensando, o que eu vou fazer nessa intertemporada para aprender, para comentar melhor, para melhorar minhas fontes, para melhorar o que eu posso desenvolver de raciocínio, tudo. E eu não vejo isso nesses caras, Raposo. Esses caras sentaram em cima de uma cadeira que eles mereceram conquistar, não estão ali por acaso, agora eu estou misturando, né? Mas eu vou separar de novo. Ele, Reginaldo Leme, mereceu chegar onde ele chegou. Tem um furo mundial na questão do Singapura. Foi ele quem estourou para o mundo a notícia. Mérito total. Mas depois que você passa a assistir um outro tipo de transmissão, que é aquilo que a gente brincou no primeiro bloco, né? Se você perder ao vivo, assista sim, assista assado. Quando você passa a mudar de nível, quando você muda de nível, quem é interessado nisso, né? Quem gosta de transmissão, quem gosta de logística de transmissão, quem gosta de execução de jornalismo, e tem muita gente que, mesmo sem ter feito jornalismo, gosta disso. Esse assunto mexe com essas pessoas, quem narra, como narra, câmeras, produção, pré-produção, tem muita gente que gosta disso, e eu acho legal quem gosta disso. Como eu, no meu caso, eu acho até meio que obrigação. Quem já cobriu o grande evento ou quem já participou de grande evento, tem nisso aí uma quase obrigação de ficar reparando nisso. Então, quando você passa, Raposo, e é aí que eu vou chegar onde eu falei que eu até não queria me manifestar, porque eu acho que as pessoas não vão entender. O que se faz no Brasil não é narração, não é transmissão esportiva. É bate-papo. é comentário, é aleatório o que se faz no Brasil. Não existe pré-produção nenhuma. Raposo, você já comentou em televisão. Você sabe o que eu estou dizendo. Não existe pré-produção, não existe estudo, não existe reunião de avaliação, não existe... Peraí, aonde nós estamos falhando? Aonde nós precisamos melhorar? Aonde você está executando bem a sua função, caro jornalista, caro comentarista? Isso no Brasil não existe. Quando você passa a acompanhar uma figura como o David Croft, que eu já elogiei várias vezes aqui, que é o narrador da televisão inglesa, o David Croft, Raposo, ele não é narrador. Ele narra, ele se comunica com a direção, ele é operador de áudio, que ele tem a mesa de áudio na frente dele, e ele tem uma parede de estatísticas que ele faz, e ele é um cara que na pré-temporada disse que estava preocupado. Aí perguntaram, na pré-temporada, que foi transmitida pela F1 TV, eu estou preocupado em narrar a primeira volta na Austrália. Perguntaram para ele, por que você está preocupado? Porque praticamente todos os pilotos mudaram de equipe, tem equipe que é o mesmo carro, mas mudou de nome, eu estou com medo de me atrapalhar. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu penso, isso é postura de narrador. Isso é o que não tem no Brasil. É o cara ter um medo, entre aspas, que o faz... E ele não errou. Claro que quando eu fui assistir a largada na Austrália, eu falei, será que ele vai se provar? E ele não errou. Ele não gagueja. Ele consegue fazer operação de áudio, leitura de todos os comunicados da direção de prova, que chega para ele, ninguém conta no ouvido dele, ele tem um computador lá que emite para ele. E pensar Fórmula 1. Ele narra pensando o que no Brasil não se faz. Então, quando você... Estou falando tudo isso, Raposo, para dizer que quando você passa para esse nível... você passa a olhar para cá com um olhar quase que de desprezo, que talvez seja até injusto, mas que talvez não seja tão injusto porque você está citando vícios, as pessoas reparam, e hoje em dia os fãs de Fórmula 1 sabem muito, muito, porque hoje você tem a internet, que o cara vai lá, pesquisa, lê, aprende, então hoje em dia ficou mais difícil sentar em cima do próprio nome. Ficou muito mais difícil. Então, Raposo, para encerrar, é claro que o respeito à história tem que existir, ninguém está aqui dizendo que mereceu. O que eu mais lamento, Raposo, em tudo isso, é que não foi uma demissão para se melhorar. Se for, eu dou a mão à palmatória e volto aqui no futuro. Não foi uma demissão no sentido de, poxa, não está dando mais tecnicamente. Nós precisamos elevar o nível do nosso produto. Foi uma demissão por outras razões, por razões qualquer. Pode ter sido até porque quiseram. Simplesmente não venceu o prazo de validade. Eu gostaria que fosse uma demissão, se é que ela tem que existir, embora a gente não torça para demissão de ninguém, mas entenderíamos se fosse, olha, o cara está errando o que é undercut na corrida. Então, ou esse cara melhora, ou nós vamos trocar. E às vezes tem que trocar, infelizmente. Infelizmente. E no Brasil não tem isso. No Brasil é, não, esses caras já estão há 40, 50 anos, igual você falou, 40 anos. Então, tem que ser não, meu amigo. Isso é motivo para os caras elevarem o seu nível. Teria que ser motivo para esses caras entregarem muito mais do que sites entregam, do que podcasts entregam. E eles tinham que ser o supra-sumo. E hoje eles estão muito atrás do que se faz em outros lugares do mundo, só para citar o parâmetro de televisão. Então, sentou-se em cima, Raposo, de um cobertor, de um colchão, que no Brasil é amplamente aceito. Porque, eu repito, no Brasil as pessoas não sabem o que é narração. Infelizmente. Infelizmente. Quem assiste lá uma, duas, três vezes, consegue entender, porque tem a barreira da língua, e quando você não entende, realmente não adianta você ficar insistindo, embora eu acho que quem tem um mínimo de noção vai aprendendo com o tempo. É chato falar isso, mas é outro universo o que fazem aqui do que fazem lá fora. Hoje em dia não é mais a questão de transmite melhor, narra melhor, é outro universo de foco no esporte. Então, Raposo, eu não acompanho há muito tempo, então eu não posso nem entrar muito na questão que eu queria entrar. Mas a repercussão com os nossos ouvintes e com você, muito bem, com a Bárbara quando aqui estava, com o Rosa, com o Diogo Gomes, é notável que não existia mais um nível técnico que o ouvinte merece, que o telespectador merece. Então é triste, porque eu repito, onde eu comecei. São caras que motivaram muita gente a fazer jornalismo, eu incluído. Mas hoje em dia não eram exatamente a mesma coisa. E narrar com nome, eu não sou a favor. Jamais serei. O cara que está num posto alto, ele tem que entregar alto. Ele ganha para entregar alto. E no Brasil não se exige isso dele.
Eu acho que é bem por aí, né? Eu gostei bastante desse teu comentário de ter sentado na fama. É muito por aí. Ah, já não assisti, ou assisti um com muita pouca entusiasmo, categorias de base. Então, um piloto
Verdade.
chegava um piloto na Fórmula 1, era quase que um novato para eles e tal. Pro Gavão, com certeza. Mas o Reginaldo também não era um cara de Fórmula 2, de Fórmula 3, de acompanhar. Né? Tipo, o Verstappen foi, de certa forma, ele teve que se basear em ler a história e sabia, porque não acompanhava a Fórmula 3. E o Verstappen pulou direto da Fórmula 3. Então, assim, salários altos e. E
Sim.
eu tenho eu cobri o primeiro teste do Senna, e eu tava lá na época do Emerson, e eu vi os títulos do Senna e do Piquet, então já
Não
está
preciso de mais
suficiente.
nada. É, não
Não
preciso
preciso.
acompanhar a Fórmula 2, né?
Isso, agora basta me chegar lá no domingo, sentar no. Colocar o microfone, ligar e comentar, porque a experiência que eu tenho já me é suficiente. Então acho que isso ficou muito nítido aí nos últimos anos. Então, é uma pena realmente. Espero que de repente isso tenha servido, que ele volte.
Sim,
Não, não sei
sim.
qual é o caminho que ele vai decidir. Às vezes vai querer ficar com a família
Podcast?
agora.
Vai para podcast. Aposto com você, vai para podcast. Não sei se é o Café com Velocidade, porque é você que decide, você que assina os contratos. Mas vai para podcast. Posso, sou capaz de apostar.
Ó, vamos entrar em contato com ele e fazer oficializar.
Manda esse programa, inclusive, para ele.
Com certeza, vai ser crucial no não dele. Mas enfim, Fábio Campos, chegando enfim aí do segundo bloco sobre o Abu Dhabi, convidando você ouvinte que não ouviu o primeiro bloco, faça isso. E só lembrando, né, fazendo um convite, nós temos aí muitos ouvintes, Fábio Campos, que são aí apaixonados por automobilismo virtual. Lembrando que nós temos uma parceria muito inteligente aí, né, com a Kings of Asphalt, que é uma equipe de automobilismo virtual. E quem quiser saber mais detalhes, o Instagram deles é @coa_emotorsports. O Coa é com K, KOA, _ emotorsports. Entra lá, principalmente para você que não tem aí muito contato e quer entrar para esse mundo do automobilismo virtual. Semana que vem a gente está de volta com aí os melhores da temporada
Grande especial
2019.
2019, hein? O grande especial 2019.
Isso, os melhores, piores de 2019. E mande aí a sua lista, o que que você achou dessa temporada, as melhores ultrapassagens que você lembra, os momentos de atrapalhada, Canadá e tudo mais, dando aí alguma influenciada. Esperamos o seu e-mail para o programa da semana que vem. Um abraço para todos vocês e a gente se vê. Comentem e compartilhem nas suas redes sociais essa edição do Café com Velocidade.